Professor Hermes.
Aqui nas duas palestras anteriores, eu não gastei meu tempo para repetir tudo que já foi dito, certo? E porque, no fundo, o eixo da nossa discussão era para jogar alguma luz, né, a respeito da próxima, nas próximas eleições e quem vai assumir o próximo governo. Então, eu me limitei a fazer algumas considerações, que é quase que uma prévia, né, para o início dos debates após o café. Mas, antes de iniciar, o Carbonari frisou muito bem, no nosso fórum do ensino superior particular, que aconteceu lá em Santa Catarina, né, já há 8, 10 anos atrás, na minha fala inicial e de abertura, durante a abertura, não como fala de abertura, nós frisamos a necessidade que a prioridade de se discutir educação deveria começar pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Na ocasião, até denominei que o ensino médio sempre foi tratado até hoje como o patinho feio da educação. Ninguém fala no ensino médio, todo mundo diz que há necessidade de reformar o ensino médio, mas passaram-se 10 anos e compareceram neste fórum a representante da parte educacional do governo, que na ocasião era o Zé Serra, que era o candidato, e a reeleição do Lula, se não me engano. E houve consenso unânime manifestado depois na tribuna que realmente a tarefa que devia ser enfrentada naquele próximo governo seria uma reforma radical do ensino médio. O que é que nós pretendemos com o ensino médio? Na ocasião, até sugeri que o ensino médio não ficasse mais em 4 anos, em 3 anos, e sim fosse prorrogado por 4 anos, pelo menos um período emergencial de 10 anos, com aprofundamento no primeiro ano para tirar toda a defasagem do ensino, da fase anterior, com matemática, língua portuguesa, e depois indo para as disciplinas mais das ciências básicas e profissionalizantes nos últimos anos, que, com isso, já ia melhorar um pouquinho o ingresso no ensino superior. E o ensino fundamental, vocês perceberam que todos os candidatos, desde o vereador lá de Quiprocó, ele diz que precisa ser implantado o tempo integral. O tempo integral não se implanta do dia para a noite, porque, como disse o Carbonari, para tudo precisa ter dinheiro. E tem que se fazer um plano de, no mínimo, 10 anos para implantar o ensino integral, porque, antes de se implantar o ensino integral, nós temos que fazer toda uma reforma curricular do que é que se vai fazer com esse tempo integral. Tempo integral não é deixar o aluno simplesmente o tempo integral na escola. Fazer o quê? Para cumprir a grade curricular, para cumprir os conteúdos que são hoje especificados no ensino fundamental? Ou em 3 horas se dá o conteúdo e depois joga uma bola no pátio e fala, ó, brinquem, né? Pega o malabares e fica brincando, pula amarelinha, né? Aprenda artes cênicas. Não, tem que haver conteúdo para ser disponibilizado para esse tempo integral. Então, fora isso, tem a infraestrutura física. Se nós temos 10 escolas hoje em tempo parcial, nós precisaremos ter 20. Porque essas 10 escolas serão ocupadas no tempo integral por outros alunos. Então, se nós temos hoje milhares de escolas, teremos que dobrar. E hoje nós temos estados que não têm nem a primeira escola de tempo parcial. Como que eu vou falar em tempo integral no dia seguinte? Então, tem que ser um plano de longo prazo e que ninguém se mete a fazer. Precisamos, é o termo que mais se usa, né? É o termo que mais se usa, vamos fazer, precisamos fazer. E outra coisa também, nós universalizamos o ensino fundamental em 1997. Essa universalização é meio capenga, porque tem estados e municípios que não chegou a 70, né? Mas a média dá 97. Por quê? Estados que já universalizaram. Então, ainda temos muito chão para fazer no ensino fundamental. E a creche, que foi falado aqui. O ensino pré-escolar, o infantil, que também é obrigatório pela Constituição, mas ninguém se dedica. Ou o governo federal dá os recursos para as prefeituras fazer, porque senão nós vamos continuar gastando os recursos que, em ônibus, em merenda escolar e aula mesmo nada. E tudo isso, para ser feito, também precisa entrar no plano de meta do Plano de Educação, Plano Nacional de Educação, que também precisa dobrar o número de professores, precisa qualificar melhor os professores de ensino fundamental. Então, uma reforma radical. E que essas reformas radicais, elas precisam ser feitas ao longo do tempo e com continuidade por governos sucessivos. Não basta ser programa de um único governante, tem que ser uma política de Estado. Então, essas são as considerações iniciais que nós, antes de entrar no ensino superior. Quanto ao ensino superior, nós temos que, antes de mais nada, elogiar o documento que foi feito pela BMS, parabenizar os que colaboraram. Realmente está bastante sintetizado e com os eixos principais das nossas preocupações. Então, por isso, eu não vou nem abordá-lo, e como o Carbonari já fez, o professor Martins também já fez bastante comentário, muito pertinente, e só quero que elogiar que tenho certeza que ele sintetizou as nossas vontades, né? Eu sei aquilo que nos aflige. Quanto ao ensino superior, também eu tinha feito aqui, apenas para lembrete, o grande potencial de expansão e também a demonstração do nosso grande atraso, né? As estatísticas já foi dito aqui, que eu ia apenas repetir, né? A nossa população, e como nós somos um povo não escolarizado, né? Então, 55 a 64 anos, nós temos 10% da população com nível superior, né? Enquanto que os outros países, Coreia do Sul, que já foi dito também aqui, 14%, que ele estava um pouquinho melhor. E o México, que nós podemos nos comparar mais ou menos, tinha 13%. Todos estavam nesse estágio de população de 55, 64. No entanto, atualmente, a Coreia do Sul, de 25 a 34 anos, já está em 66%. Quer dizer, tomou medidas efetivas, eficazes, como política nacional de escolarizar o seu povo. Então, nós já temos 60. E o Brasil? 25 a 34, está com 14. Quer dizer, não fizemos nada durante esses últimos anos em termos de melhoria da escolaridade da nossa população. O México, com quem nós podemos comparar, já está em 24. É quase o dobro. Então, nós temos um caminho pela frente, possibilidade, potencial de crescimento no ensino superior. O que eu posso falar sobre esses últimos 20 anos? Nós tivemos realmente um avanço muito grande quanto à legislação. Nós tivemos uma LDB nova, né? Quer dizer, aberta, arejada, né? Em termos de educação nacional. Depois foi aperfeiçoada ou foi complementada pela Lei dos Sinais, que é um avanço significativo e que, infelizmente, ela está sendo descumprida ou deturpada através de portarias, resoluções, notas técnicas, etc. e tal. E os Sinais realmente trouxe a instituição para o centro da educação. Não trouxe para o MEC, ela trouxe a instituição educacional com avaliação interna, acompanhamento, etc. E, no entanto, ela é o que menos vale hoje. Tanto é que o CI, ninguém fala em CI, tá certo? Alguém do senhor sabe o que é CI? A imprensa sabe o que é CI? Ninguém sabe. No entanto, seria um dos melhores indicadores para mostrar qual o estágio daquela instituição. No entanto, é CPC, IGC, popopó, bico de pato, cocoreco, ninguém sabe o que é isso aí, certo? E o que acontece? Vai uma comissão de especialistas no INEP, nomeados, designados pelo MEC, composto por especialistas, realmente, por professores respeitáveis do sistema federal de ensino, quer particular, quer das públicas, faz uma visita in loco, embora rapidamente, vê o todo da instituição e dá uma nota 5. Chega lá um burocrata do terceiro ou quinto escalão, ele fala, não é possível, esse cara foi subornado, nota 2. Manda fazer outra visita. Quer dizer, cria um sistema no qual eles não acreditam. E isso foi falado para nós. Não é possível. Tem um CPC 2, CPC 1, depois vai lá a comissão para fazer o reconhecimento e vem com nota 4, vem com nota 5. Mas é para isso que existe. Deixar de ter um indicador apenas numa opinião do aluno, né, para uma visita in loco por especialistas. E caros, pagos. Bom, então, os sinais, nós precisamos resgatá-lo. Certo? Tivemos, nesses 20 anos, o surgimento das universidades privadas, em grande número, ou número significativo, baseado na LDB. O surgimento dos centros universitários, todos com as suas autonomias conhecidas. Tivemos, nesses 20 anos, dois planos nacionais de educação. O primeiro não foi cumprido quanto às metas, as metas geralmente são inexequíveis, são utópicas, né? São baseados mais nas intenções, nas emoções, do que na realidade. E também tivemos, lamentavelmente, um esvaziamento das competências do Conselho Federal de Educação antigo, que chegou até a ser fechado, e depois o surgimento do Conselho Nacional de Educação, com suas capacidade de deliberação bastante esvaziada. Né? Passou para o Poder Executivo, né? E eu costumo dizer que é melhor qualquer colegiado razoável do que um gênio para resolver sozinho num gabinete. Né? Então, um colegiado é um colegiado onde as correntes, as visões diferenciadas podem opinar sobre tudo, e é um cargo com mandato, né? Ele tem autonomia para decidir. E também tivemos uma expansão das instituições federais, tivemos a implantação das cotas numa política de inclusão social muito significativa. Nesses 20 anos, vivenciamos politicamente, vamos falar agora, tivemos um governo Itamar, que não tinha partido, quando ele assumiu a presidência da República, ele estava desvinculado do último partido que ele pertenceu. Tivemos o governo do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, durante 8 anos. Tivemos o Lula, 8, né? 8. E a Dilma, 4 anos. PT, PSDB e sem partido. O que nós verificamos nesse tempo todo? Nós tivemos uma certa estabilidade, uma implantação da LDB e com a criação das universidades privadas, a criação dos centros universitários e uma certa estabilidade na gestão do MEC. Tivemos um único ministro da Educação. Foi bom, foi ruim? Não sei. Mas, pelo menos, tinha uma estabilidade. Eu costumo dizer para o Gabriel que, com o Paulo Renato, nós nunca fomos recebidos. Ele não conversava com ninguém, certo? Muito difícil. Então, não estamos falando aqui de diálogo, mas tinha uma certa estabilidade. Era assim, era assado, e nós tocamos o barco. Com a solução do governo do PT, nós tivemos, até hoje, 5 ministros. Né? Começamos lá com Cristóvão Buarque, Tarso Genro, Haddad, Mercadante e, atualmente, Paim. E isso é muito perigoso, porque nós não temos política de Estado e nem do governo quanto ao MEC. Nós temos uma política de pessoas. Vocês podem perceber que toda vez que muda o ministro... Por isso que, então, eu não perco muito tempo para ler o programa, porque talvez o executor do programa não o lê. Porque ele vai fazer lá o que ele acha que é o certo. Ele muda tudo. Então, nós tivemos muita dificuldade nesses últimos 12 anos devido à instabilidade das normas. Não só instabilidade, como criação de novas normas, nem sempre tidas como legais ou constitucionais. E nós fomos nos adaptando. Concordo em gênero, número e grau com o que foi dito aqui, já tinham dito anteriormente, que, em se aceitando que há necessidade dessa credenciamento, recredenciamento, renovação de recredenciamento, se nós o aceitarmos, teríamos que ter uma luta muito certa para a ter um espaçamento maior. Eu sempre fui adepto de que não deveríamos ter processo de credenciamento. Sim, deveríamos ter processo de descredenciamento. Credenciada uma instituição, ela seria submetida a descredenciamento quando fatos que a desabonassem fossem levantados, ela seria submetida a um processo de supervisão que poderia terminar num descredenciamento. E não você chegar a cada 3 anos, olha, venho aqui para me recredenciar. Você tem todos os indicadores que existem, corretos ou não corretos, mas que você os cumpre, por que que eu vou pedir um recredenciamento se o MEC tem todos os dados lá para ir lá para confirmar isso aí? Se os indicadores que eles dizem que são bons estão sendo cumpridos, para que que gastar dinheiro? Né? Se nós temos 20 comissões lá para reconhecer um curso, as 20 comissões fazem quase que um micro recredenciamento, porque ele pede tudo novamente da sua instituição e não do curso. Então, é um refazimento de serviço, perda de tempo e perda de dinheiro. Situação atual. Nós temos, novamente, 2 candidaturas. Né? Por isso que eu falei que não vou entrar em detalhes de tudo que foi explanado aqui e fazer uma coisa mais de observações de caráter político, né? Ou de decisão para vocês, ou para nós tomar uma decisão. Uma é do PT, nós já conhecemos. Outra do PSDB, nós já conhecemos. Né? E vai haver uma necessidade de fazer uma reflexão a respeito do ideário de cada partido. Não das, porque o partido não entra nos programas, não entra em detalhes. Nós temos que ver o que ele entende por educação e por Brasil, né, o que que eles pretendem fazer. PT, embora não seja um partido propriamente de esquerda, porque nasceu de movimentos reivindicatórios de corporações trabalhistas, de trabalhadores, ele recebeu adesões de várias correntes ideológicas, principalmente de esquerda. Por isso que tem essa característica de esquerda. E ele tem, no seu bojo, hoje, cerca de 6 a 8 correntes diferentes. Porque se fala muito do PMDB, se fala muito de outros partidos, que é um conglomerado que não tem ideologia, tem grupos que o domina. O PT também. O PT também tem grupos que, ora, são majoritários em um estado, no outro estado é outra corrente que domina. E precisamos saber, então, qual é a corrente deste PT que vai dar as normas ou dar as diretrizes para o governo que for eleito, se eleito. Nós temos acompanhado o que ocorreu nesses últimos 12 anos e, principalmente, nos últimos 4 anos. Outro dia, conversando com um deputado, que foi líder do governo do PT, e que é amigo, e ele falou assim, Hermes, vocês, ou a sociedade, se baseia na Veja para avaliar o governo da Dilma. Eu falei, olha, isso é reducionista, né? É menosprezar a nossa... Nós vivemos a economia real. Nós não vivemos, vivemos o Brasil lendo a Veja. Né? Nós vivenciamos diariamente a economia real. Porém, eu acredito que eles são honestos ao acreditar naquilo que eles falam. Certo? Porém, eles têm uma visão distorcida da economia real ou de um Brasil real. Eles têm dificuldade em conviver com a livre iniciativa, embora esta prerrogativa conste de nossa Carta Magna, quer dizer, a convivência entre o poder público e a iniciativa privada, inclusive na iniciativa privada, no exercício da atividade educacional. Eles têm dificuldade em aceitar a liberdade de imprensa. Vocês sabem disso, que consta do programa, certo? Uma revisão do controle da mídia na parte econômica. Isso não sabe aonde que vai terminar na hora que for regulamentado, se passar. Porém, optou por uma forte política de distribuição de renda àqueles mais necessitados, políticas acertadas, que deu certo, tirou milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, da situação de pobreza extrema, e nós deveríamos nos vangloriar se nós pudéssemos, em vez de dizer que temos, em vez de 10 milhões, ter 15 milhões de pessoas beneficiadas por esses programas sociais, que nós pudéssemos dizer que nós temos um programa que em 10 anos passaremos a ter 1 milhão só, e não ao contrário, como se propaga hoje. Eu fui uma vez numa festa junina lá no Nordeste, gentilmente convidado por um colega nosso, e fui levado para uma festa junina que é o evento muito importante no Nordeste. E pelo palanque, é um palanque, monta um palanque, as bandas vão passando e vão tocando, e forró comendo e suando no cangote da menina lá, e vai, e aquilo vara a noite. E por o palanque passaram vereadores, passou o governador, passou o senador, todos com discurso, não forró fazer discurso, é a mesma coisa que cantar em churrascaria, certo? Mas todos falavam. E quando chegou a vez do prefeito, ele falou: olha, nós estamos aqui com 6 mil bolsas família, mas até o fim do ano vamos dobrar para 12. Quer dizer, isso é meta de governo, né? Então, nós devíamos falar: olha, nós estamos com 6, mas nós estamos agendando a indústria, uma montagem de uma indústria automobilística aqui, vou trazer uma usina e vamos criar X empregos e não vai precisar mais Bolsa Família. Então, isso é um perigo, né? Mas é um programa exitoso e necessário que foi. Lamentavelmente, também é um partido que não tem simpatia pela meritocracia no preenchimento de cargos de confiança. Temos visto aí que todos se tornam, é que nem o Maluf disse uma vez, quando falava que o filho dele era isso, o filho dele era aquilo, falou: olha, parente também é competente, né? E aqui, o do meu partido, todos são competentes. Tem uma forte atuação na política de inclusão social, notadamente na inclusão educacional, que todos os programas já foram abordados aqui, o ProUni, o FIES, o Pronatec, o Fundeb, que também é um programa, se bem fiscalizado, tem retornos. Dizer da importância desses programas seria tomar o vosso tempo desnecessariamente, que todos nós conhecemos. É adepto de um Estado onipresente em tudo, com forte preocupação de a tudo regular. Com o PT inaugura-se o endeusamento do tal marco regulatório para tudo e para todos. Quer dizer, se é certo, não sei, não tenho opinião. Porém, demonstra uma obsessão pelo microgerenciamento de todas as atividades empresariais e do cidadão. Quer dizer, ele deixou de ter o foco nas diretrizes no macro, né, políticas de fundo, o que nós vamos fazer com a educação a longo prazo, né, o Plano Nacional de Educação. Eu tenho a impressão que a maioria dos que estão no MEC ou no governo, vamos falar no MEC, no governo, não o leu, certo? São um conjunto de boas intenções, certo? Tem resistência a parcerias com a iniciativa privada, você viu a resistência que teve durante 12 anos, depois de 12 anos, que foram fazer as primeiras PPPs para poder tirar os aeroportos, estradas de ferro, portos do papel, né? Isso nós estamos falando de Brasil, né? Então, não tem nenhuma opinião formada se está certo ou está errado. Estou falando que o que se constata é como percepção da sociedade. O PSDB. Como o programa do Aécio foi abordado aqui, ele desce um pouquinho mais em detalhes. Porém, eu não acredito que ele leu isso aí, certo? Quem deve ter feito isso aí foi a Maria Helena de Castro, certo? Que nós já conhecemos, e mais a Portugal Gouveia, mais alguns dois ou três que se reuniram lá, certo? Nós temos que, então, abordar com o programa do Estatuto do Partido e não com o programa de governo. Ele é um programa social, o próprio nome disse, é um programa social-democrático, logo preza a democracia, defende a democracia com unhas e dentes, como o menos ruim dos sistemas políticos, porém tem uma forte vocação para a parte social. Tanto é que todos os programas, a maioria desses programas, que tiveram êxito, como principalmente o Bolsa Família, a parte do Provão, o Enem, teve início no governo do PSDB. Ele prega o fortalecimento da iniciativa privada, porque acha que, com o fortalecimento da iniciativa privada, há um crescimento econômico. Crescimento econômico se traduz em impostos. Impostos significa renda para o Estado, e o Estado é que vai devolver isso em serviços públicos de qualidade. Na educação, o PT são exitosas para a população a iniciativa privada quanto à expansão, quer dizer, nós tivemos uma expansão muito grande com o FIES, o ProUni, e também houve uma generosidade, né, como política, de expansão do sistema de ensino particular, porque, como a gente tem, eu já tenho 52 anos, o Gabriel tem 50, nós estávamos acostumados, quando pedia um curso, depois de 5 anos saía 40 vagas, né, Frost? Né? E ele fala assim, não pode ser, porque... Hoje eu vejo faculdades pedir pela primeira vez curso, já sai 4 cursos com 400 vagas cada um, né? Então, é uma prova de confiança no sistema particular, que mesmo ele estando começando, ele tem condições de começar 3 cursos com 400 vagas cada um. Então, houve essa capilarização, essa interiorização mais acentuada, né, na política de expansão do ensino superior. Essa expansão também foi motivada pela baixa escolaridade, como já foi dito aqui, da população brasileira, uma demanda reprimida que ainda não foi atendida. Nós tivemos uma demanda reprimida lá em 90, que nós atendemos, que eram aqueles alunos, aqueles jovens que podiam pagar a escola particular. Depois esgotou, não é, Frost? Esgotou, quer dizer, aquele que tinha capacidade de pagar, esgotou. Aquela classe A, B e a C alta. Aí vieram os programas de inclusão, que é o ProUni e o FIES, e propiciou uma nova alavancagem, um novo ciclo de expansão do ensino superior, principalmente privado. Fator negativo que eu vejo no PT, né, é que, em detrimento das diretrizes da educação, como o senhor diz, ele para queima energias em focar obsessivamente e equivocadamente, ao meu ver, a regulação. A regulação deveria ser regulada por lei, numa lei maior, e quem cumprisse aqueles requisitos manter-se-ia em atividade. A avaliação seria para induzir uma melhor qualidade, que o Gabriel ainda está para definir o que é. Certo? Ele diz que vai se debruçar e vai chegar a essa conclusão que é qualidade. Mas que seria um indutor. Né? Mas todos que preenchesse os requisitos básicos que estão previstos na LDB e na Constituição, para que seja uma instituição de ensino faculdade, para que seja um centro universitário, para que seja uma universidade, ele está credenciado. Não é nem ruim nem bom. Agora, a qualidade dos cursos, aí seria a avaliação. Então, eu não tenho ainda certeza qual o melhor programa para nós. Né? Nós já conhecemos hoje, já aprendemos a trabalhar com esse. As políticas para a educação no macro foi correta. Nós estamos com problemas no gerenciamento. Mas nós somos macaco velho, nós aprendemos, inclusive, a conviver com isso. Né? De uma maneira muito difícil, onerosa, né? burocratizante. Né? Nós temos lá, vocês têm as vossas instruções, talvez para cada 3 que estão na atividade fim, né? Tem 4 na atividade meio, para fazer como fazer funcionar a sala de aula. Então, minha gente, é apenas comentários despretensiosos, simplesmente por percepção como nós devemos agir como eleitor. Ora, pensando em termos de Brasil, o que é melhor para o Brasil, e o que é melhor para o segmento. Às vezes são contraditórios, né? Mas nós temos que pensar dos dois lados. O que vamos trabalhar por um Brasil diferente, um Brasil melhor, segundo o nosso ponto de vista, ou vamos trabalhar única e exclusivamente pensando no nosso segmento. É o eleitor que vai dizer como ele deve se portar, como um cidadão brasileiro que vê todas as possibilidades, ou só vê o nosso umbigo e votar pelo nosso umbigo. Certo? É isso que eu tinha a dizer, lamentando a falta de profundidade, né, e elogiando meus colegas que me antecederam. Obrigado.
Imagine se você tivesse mais profundidade, né?
Aí caiu no poço.
Olha, nós recebemos aqui, via internet, de Lourenço Martins, Fama, Maringá. Parabéns à BMS pela iniciativa. Independentemente de quem vença as eleições, é importante fazer sempre a análise de quanto se avançou e do que se precisa ser melhorado nas próximas gestões. O foco tem que ser no avanço do Brasil. Então, esse recado via internet eu quero passar para os dois amigos e companheiros que falaram aqui. Carbonari, quando você estava falando, eu te conheço que você é expansivo, né? O que acontece é o seguinte, nós, nas nossas atividades, nós tivemos relativo êxito, como o professor Paulo de Paula. Nós conhecemos a educação do Brasil melhor que todos esses que falam em educação. Com exceção aqui do professor, deixando bem claro. Nós conhecemos profundamente, só que é obrigação nossa dar para o Brasil a nossa experiência. Porque senão, tudo que você falou, Carbonari, que você falou, não serviu para nada. Então, não. Então, eu estou convocando os meus amigos, quer dizer, nós precisamos criar, e principalmente para os empresários brasileiros, que eles nunca deram valor ao nosso trabalho. Nós precisamos criar uma organização social que zele pelo avanço do Brasil. O empenho, eu quero ver se eu tenho ainda mais alguns aninhos aí para frente, mas, Carbonari, eu quero o seu apoio, para nós comermos, porque se nós que entendemos, olha, e é tão simples nessa análise global que a gente faz, quer dizer, é fácil resolver. E o que a gente tem de melhor que todos eles? Nós sabemos executar. Que todos eles não sabem. Então, 10 minutos para o café, depois nós voltamos para essa reunião aqui. Muito obrigado.
Obrigado.